Eu que sou Carla de Aloto, Naya do Zatudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com elas.
Fala pessoal do MDA, espero que vocês estejam bem. E sim, a gente tá aqui num rodízio de host, porque esse quadro aqui é nosso e a gente invade o MDA mesmo. Aqui quem fala é a Thay, eu tô aqui também com Bianca Sakai, aqui a nossa madrinha, e Gisele, que é a nossa garota mágica do Apocalipse hoje, invadindo aqui seus lindos tímpanos pra poder contar algumas histórias traumatizantes da nossa vida, porque, né, meninas, antigamente ser otaku não era cool, né?
Não era nada cool. Gente, nosso papo, nossas regras, tá? Vocês que lutem, hein?
Exatamente.
Vocês que aguentem aí, tá?
Prometo que a gente vai servir histórias boas, né, gente? Quer dizer, boa dependendo do ponto de vista de quem vai escutar isso. De repente, você se cair, caca crying.
É, eu acho que promete ser um bom entretenimento.
É assim, o trauma nós já vivemos, agora você só vai viver.
É, já foi vida, já foi passada, entendeu? Agora só resta de mim.
Se bem que agora, hoje em dia, ser nerd e otaku é cool, então tá tudo bem. Você não sofre mais bullying por gostar de desenhozinho japonês e tá tudo bem.
Por andar com mangazinha na bolsa, tá tudo certo.
Comprar figure.
Anime no caderno.
É. Isso. Desenhar bonequinho no caderno era um clássico, inclusive. Mas, sim, bora lá então, povo. Como vocês já perceberam, hoje aqui a gente vai estar falando sobre o nerd de ontem e o nerd de hoje. Eu não gosto muito da palavra nerd em si, porque eu acho muito... Quer dizer, hoje em dia nem tanto, né? Fica muito atrelado com a questão pejorativa da palavra, assim como o otaku também, quando chegou aqui no ocidente, né? No sentido muito pejorativo da coisa, de tipo, ai, sempre existiu aquela brincadeirinha, né? Ah, otaku fedido, não usa desodorante. Adorante.
Fedido.
Exatamente.
Tem os que são fedidos? Tem.
Isso daí é só um dos estereótipos que... Quer dizer, alguns perduram até hoje, mas o cenário melhorou muito num geral. E eu só quero dizer, na verdade, dar aqui alguns dados antes da gente jogar a bola pra poder contar de algumas experiências pessoais nossas, né? Eu acho que também não é surpresa pra ninguém que consome entretenimento num geral. Madrinha também por consumir HQ pra caramba, Gi também por consumir bastante questão de mangá também. Que, cara, os indicadores em si de filmes Disney e filmes super-herói, que hoje em dia, né, é quase a mesma coisa, estão indo pros indicadores de anime. Então, do porquê que a gente tá vendo essa migração de conteúdo, por exemplo, principalmente questão de adaptação, né, seja pras telonas ou seja pra serviços de streaming, eles começando a invadir mais esse meio das animações num geral. Porque eu não vou dizer nem só japonesa, né, a gente tá vendo uma onda muito grande de animações chinesas, animações coreanas, porque, obviamente, é um estilo de conteúdo que... Agora, Hollywood, né, tá percebendo que tem público pra cacete, basicamente, pra poder consumir, e que, por exemplo, não é só a pessoa que consome coisa de HQ, que vai só consumir coisinha de Batman e Capitão América e Superman, ou seja lá o que for, não vai, de repente, sei lá, ler um Jujutão da massa, por exemplo.
Uhum.
As coisas têm começado a mudar. Acredito que, inclusive, a madrinha também vai poder falar um pouquinho disso, porque, né, pra quem não sabe, tem um histórico aí de Panini, então acredito que ela tava tendo que lidar dia e noite, infelizmente ou felizmente, com HQ e mangá, né, então viu de tudo um pouco. Mas assim, pra poder falar pra vocês, o Japão, obviamente, é o país onde os animes são mais populares. Então, assim, 3/4 de todo o país, basicamente, assiste anime regularmente. Ou seja, é gente para um caramba beça. Mas é curioso parar pra poder pensar que, por exemplo, com mais frequência, tá? Em questão de um geral, qual é o país que mais assiste anime? Japão. Mas se for quantitativo em número de pessoas, gente, Estados Unidos tá com 167,6 milhões de pessoas assistindo anime, enquanto o Brasil tem 107,9 milhões de pessoas assistindo anime. Por isso que hoje em dia é normal você ver uma penetração muito grande. Eu sei, editor, tu vai colocar brincadeira, fica à vontade. A quinta série, galera. A quinta série. De ver, por exemplo, animes que hoje em dia são mais populares, né? O Naruto e etc. Que na nossa época eram outros, né? Era tipo Dragon Ball, Saint Seiya. Então hoje em dia tá muito mais fácil das pessoas poderem achar, né?
Sim. É que nada surge do nada, né, gente? Até acho que a gente trazendo até um pouquinho pra história Brasil aqui, né?
Sim.
Mas eles chegaram, tipo, TV aberta, mal existia internet. A internet, tipo, sei lá, ela sumia. Você soprava, a internet sumia de tão ruim que ela era.
Não podia usar o celular ou o telefone, desculpa, não tinha celular.
Nem existia, pois é.
É, não existia celular, é. Exato, era um telefone ali, internet discada. As pessoas não entendem o que é você, né, entrar apenas à meia-noite, né, pra usar a internet, pra pagar um pulso apenas, né. Isso não vai ser muito compreendido por muitas pessoas por aí, mas enfim, né.
Na verdade, hoje em dia eu levei um choque, porque tem gente que não entende mais o que é CD.
Não, pensa, tipo assim, você vai falar assim, ah, não caiu a ficha. Que ficha?
Que ficha?
Isso!
Eu nunca tinha pensado nisso.
Sim, tem muita expressão que usa, por exemplo, volta a fita. Tipo assim, não, volta a fita. Caraca!
Volta a fita.
Uhum. O que é voltar fita? Se eu falo isso hoje, por exemplo, pra minha prima de 15 anos, ela vai falar, mano, que fita? O que você tá falando? O que é fita?
Que fita é essa?
Ou então, sei lá, pensa no símbolozinho do disquete, né? Que é o salvar, né? Nos documentos.
Sim.
Pô, deve olhar aquilo lá, sei lá. O que é esse quadradinho aí com esse buraquinho, sei lá o que é?
Minhas costas estão doendo.
É decoração.
Pensei, ah, deve ser um símbolo azteca.
Primórdios faziam. Mas, madrinha, isso que você falou é muito verdade. Porque, por exemplo, antigamente, as classificações dos programas de TV, né? Elas eram muito usadas pra poder calcular o número de pessoas no país que assistem aquele desenho, aquela animação, ou até um próprio programa que seja, sabe? Só que, por exemplo, hoje em dia, com o advento da internet, cara, você consegue ter números muito mais precisos pra poder, de fato, calcular o quão o anime, hoje em dia, é uma parada que definitivamente não é mais nichada.
É.
Aí é quando a gente esbarra nessa questão de se o pessoal hoje em dia que nasceu, por exemplo, de sei lá, um 2010 pra frente, ou até menos, 2005 pra frente, definitivamente não vai saber o que era, por exemplo, chegar e assistir um Dragon Ball, um Saint Seiya, ou sei lá,
uhum.
Época de Animax, ou Manchete, tipo, se for mais atrás, assim, sabe? Sabe, de ter que esperar na TV pra poder assistir, de não ter, por exemplo, uma sequência, cara. Sequência de episódio.
Não continua, só acabou. Ah, a emissora não comprou os próximos episódios, a temporada acabou e você não tem como saber o que acontece depois.
Fique com a reprise, exato.
É. Fique com o reprise eterno, né, de certos episódios e assim... Cara, óbvio que com essa batalha dos streamings no geral, pra um lado é ruim, porque, né, a gente tá tudo...
Pica.
Tem que pagar vários serviços de streaming, ou ser sanguessuga dos colegas, o que eu apoio. Mas, ao mesmo tempo, tu vê anime em todas as plataformas. Então, assim, é meio doido pensar com que, sei lá, você saísse, você vai, sei lá, pra uma academia e tem gente com blusa de anime. E, antigamente, usar blusa de anime era super pejorativo. Era tipo... Quê, mano? Hã? Tá de blusinha de bonequinho?
Não, antigamente você vê alguém, sei lá, com um pin na mochila de anime ou vê alguém com um mangá no busão, já me dava até palpitação assim, nossa, cara, eu queria muito ser amiga dessa pessoa.
Isso! Eu nunca mais esqueço, é o primeiro evento que eu fui, ele não era exatamente um evento de anime, é um quermesse que acontece aqui em Brasília todo agosto, no Templo Budista. E eu nunca vou esquecer a sensação de entrar e ver um maluco com a pessoa da Hatsune Miku, porque eu pensei, meu Deus, é o meu povo, sabe? Eu sabia de uma colega na escola e eu tinha os meus coleguinhas do Facebook. De resto, eu tive crescendo com animes um primo meu e a gente conversava sobre anime e era isso. Mas dentro da família a gente sofria discriminação de outros primos. Quer dizer, ah, estou vendo desenho, José de Ojo de novo. Estávamos vendo desenho, sim. Mas é mágico encontrar alguém.
E tatuagem, gente. Eu penso tranquilamente que hoje em dia, por exemplo, pô, eu tenho uma panturrilha inteira de Full Metal que é gigantesca, né? Ou seja, aqui no Rio de Janeiro a gente anda quase pelado, então é uma parada que mostra-se quase todo dia. E eu definitivamente não me imaginaria tendo uma tatuagem dessa antes de, sei lá, metade dos anos 2000 pra cá, sabe? Sei lá, se a gente estivesse falando de 2005, 2006, naquela época. Porque seria julgado cuidado pra caramba, sabe?
O choque geracional que eu tive foi quando eu fui pra casa da minha avó. E a avó abrindo, que eu não via há um tempo. E ela tem simplesmente uma tatuagem de boca morrendo na panturrilha. Eu fiquei, você me o quê? Sabe? Na minha época.
Sim, cara. É muito bizarro isso, né?
É.
E outra parada também, eu não sei vocês, mas eu dou um... Não mais, né? Porque, de novo, virou comum. Mas há uns 10 anos atrás, eu dava um surto quando eu via meio que na TV alguém famoso, tipo, com tatuagem de anime, por exemplo. Eu lembro até hoje, quando eu vi a Ariana Grande, por exemplo, com a Chihiro tatuada e o Fresno com o Seiya tatuado no braço. Foi muito surreal aquilo. Eu falei, nossa, quê?
É, eu já me aconteceu, ainda acontece, só que hoje em dia me impressiona menos, que tem alguém na TV usando uma camisa de anime, meus pais falam, Gisele, tem um cara aqui com blusa de desenho. Aí eu vou aí, ah, não, esse é tal, e é fula de tal animação. Aí a gente é normal, tem um cara no jornal local, que ele dá umas notícias da internet e tá sempre com a blusinha, tipo, a minha mãe, outro dia, falando, ah, a blusa do doutor do cara. Blusa meio dia a gente almoçando, sabe, doutor na TV? Então, quem diria?
Quem diria, né, que a gente chegaria nesses tempos, né, velho? Porque antes era tão raridade encontrar alguém que curtia as mesmas coisas, velho. Tão raridade.
A gente tinha vergonha, né, de falar.
Exato. Ou, mano, teve uma vez, eu tava na escola, acho que eu tava no primeiro ano do colegial, que hoje em dia eu nem sei que ano que é isso, que série que é isso aí.
Também não faço ideia, mas...
Eu nunca sei.
É ensino médio, não?
Nem sei. É ensino médio? Primeiro ano ainda do ensino médio? Nem sei. Mudou, né?
É, ensino médio.
Eu sei que tem um gap ali de tempo entre, sei lá, nona série, nono ano, que mudou alguma merda, assim, e tem ensino médio.
É. Só do colegial, gente. Se vocês lutem pra entender que é colegial, é da mesma época que a da Fischer.
Usa o Google.
É, isso, usa o Google. É a mesma época da Fischer. E aí, eu fazia cosplay, né? Porque eu era otaku.
Você era.
Eu era. Essa era a minha época otaku. E aí, eu fiz um cosplay de Arale, né? De Dr. Slump. E aí, eu tava colecionando mangá, né? Tava saindo pela Conrad na época, pá. Aí eu peguei o volume 4 e tal, abri, não sei o quê. Quando eu comecei a ver, eu olhei de uma página. Mano, tinha uma foto minha de cosplay.
Tá de sacanagem.
Juro pra você. Gente, eu pensei, caraca, bicho, eu tô no mangá Dr. Slump, né? Aí eu levei meu mangá pra escola, muito escondido, que eu queria mostrar pra um amigo meu, uma amiga minha, sei lá quem que era.
Imaginou.
E aí, eu mostrei, mas eu mostrei, assim, como se fosse, tipo assim, sabe? Aquele ultra segredo, assim.
Sete chaves.
A sua vida depende disso? Porque, assim, mano, se alguém dessa escola descobre que eu fiz cosplay, eu tô morta, acabou comigo, acabou minha vida social. Vou ser zoada pra sempre. Aí teve um menino lá, que ele era da zoeirinha e tal, ele interceptou o meu mangá.
Ai.
E eu suava frio. Ali, ai, mano, o que que é isso aqui e tal, não sei o que. Começou a folhear, pá, não sei o que. E ele viu a foto. Ele olhou assim, ele, é você? Eu, não, você tá louco? Peguei o mangá dele.
Claro que não. Óbvio que não.
Você tá doido? Então, assim, gente, era muito denso, né? Você ser nerd, né? Naquela época que, porra, mó vergonha, mano. Mó vergonha de ser zoado.
Mas essa daí foi...
Fica.
Essa daí é pra poucos, né? Essa daí foi bem pra poucos. Eu lembro, assim, não saí no mangá nem nada do tipo, mas... Eu lembro que a pior situação que tinha... Na verdade, assim, eu não passei tanto perrengue assim, porque eu sempre fui mais da turma da zoeira nesse sentido, sabe? E também de fazer esporte e tal, etc. Então, eu me sentia meio que a ovelha completamente oposta, porque ou você era nerdão e você gostava de coisa japonesa e etc, lá, ou você era descolado, fazia esporte, etc, né? E eu ficava meio de, tipo, crise existencial. Sabe? O que que eu sou, mano? O que que eu sou, viado? Que eu não tô entendendo aqui, porque assim, gosto de fazer minhas paradas, gosto de fazer o bagulho, mas assim, eu gosto dos meus desenhos, sabe? Eu gosto de assistir Pokémon, eu gosto de jogar cartinha, me deixa em paz. Aí, eu tava numa pira de no Yakuza, quer dizer, eu estava não, né? Até hoje, persiste.
É, você ainda tá.
Exato, do 2024 eu segui mais firme e forte, é uma coisa que não passou. Mas, aí eu peguei assim, eu falei, pô, mola chata. Vou desenhar o quê? O Inuyasha no caderno. Tava lá macetando lá, desenhando no caderno, achando que tava arrasando. Aí, cara, vem um amigo meu que jogava bola comigo e fala, ai, porra, é essa que tá fazendo desenho no negócio, que não sei o que lá, tá. Aí eu falei, oxe, tu também assiste? Tu fica vendo Dragon Ball? Aí, desde então, ficou um puta de um climão, tipo, entre mim e ele, assim, porque ele evitou de comentar isso alto porque ele não queria que comentasse que ele assistia alto, sabe? Então meio que ficou uma guerra fria. Tipo, cala sua boca, entendeu? Eu fico quietinha também.
Eu sou seu segredo.
Isso. E olha que tosco, sabe? Hoje em dia, as crianças desenhando Naruto no quadro, sabe?
Sim.
Porra, é ridículo, cara. É ridículo pensar nisso. Que eu fico, cara... Por um lado, eu fico pensando, que bom, sabe? Que hoje em dia, por exemplo, o pessoal pode gostar e não precisa, por exemplo, parecer que tá transportando drogas ilícitas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, cara, vocês não sabem o perrengue que era. Porque não foi fácil.
Não, não foi nada.
Quando esses depoimentos aí de vocês, eu notei que eu acho que eu já peguei as coisas no Very Easy. Porque tinha ensino muito ruim, mas na época do fundamental. Porque na época do fundamental, meus colegas estavam, tipo, lendo capricho. E eu queria comentar o Pokémon que passou na TV. E aí eu andava com dois meninos que também assistiam Pokémon. Mas assim, eu era a esquisita por falar com os meninos que assistiam Pokémon. Aí, quando eu acho que eu tinha 12 anos, eu me mudei pra onde eu moro agora. E aí, longe pra Burro, onde eu morava antes, nova escola, tem dificuldade de fazer amizades.
Uhum.
Lá fui eu, toda lascada. Aí, nos meus primeiros anos, eu era ali a esquisitinha por baixo do radar. Mas aí eu fiz um amigo, Gabriel. Beijo, Frazão. Somos amigos até hoje. E ele gostava de Pokémon. E ele gostava de Nintendo. E aí ficamos muito amigos ali. No Fundamental 2, ainda tive assim, um pouco de preconceito. No ensino médio, o meu boldinho do ensino médio, que nós nos denominamos diretoria, nós somos amigos até hoje, nós nos reunimos até hoje. Então, assim, eu não quero falar aquela frase porque eu acho que aquilo ali zica as amizades do ensino médio, mas nós estamos juntos até hoje. Assim, eu fui muito blindada por eles, porque me zoavam, mais o pessoal de fora do nosso grupinho, mas eu era muito blindada. Inclusive, a gente teve uma super terceira guerra mundial na sala, que nosso grupo ficou dividido, nossas sala ficou dividida em dois grupos e era uma guerra civil, a professora não podia nem brincar com a gente. E eu descobri anos depois que isso foi causado por mim, porque eu tava tirando uma foto com a pistola de cola quente, imitando as três espinhas demais. Eu
precisava... Literalmente a garota do apocalipse.
Isso eu não sabia, mas eu causei cultura na sala. E assim, eles me aceitavam muito bem. Quando eu fiz meu primeiro cosplay, eu tava no último ano do ensino médio. Eles achavam bacana. É, também não tinha nem como negar, porque, novamente, cidade pequena, o evento foi em frente à escola que eu estudava. Todo mundo conhece, tinha foto no Facebook pra lá e pra cá. Quando eu ia pros eventos de anime, no dia seguinte eu levava minha toquinha de mocona, de orelha de um metro, e usava na escola, e levava minha pelúcia, mostrava. Eles me deram mangá. E assim, e pra mim, o momento que foi muito bacana é que eu imprimia imagens dos animes e colava no meu caderno. E aí, em algum momento do segundo ano, eu achei no Mercado Livre um fichário da Hatsune Miku. E eu comprei esse fichário. E era meu orgulho eu sair abraçando o fichariozão da Hatsune Miku. As outras turmas me julgavam pra caramba. Eu sei que tinha muita gente que falava de mim pelas costas, mas o meu bonde me apoiou. E o meu aniversário é no final do ano. A gente tava preocupada ali com formatura, terceirão, a gente não ia mais se ver. E eles fizeram minha festa de aniversário. A minha última festa de aniversário da escola, surpresa, foi ter uma Vocaloid. Eles desenharam Hatsune Miku, Kagaminirin, Kagaminilei à mão, sabe? Eu me senti tão amada, tão aceita. Eu peguei a vida no velho perto de vocês.
Que legal, que fofinho.
Ah, foi fofo, é. Também achei que foi fofo.
São muito, muito queridos. Até hoje, se eles me perguntam se fosse play, você nunca mais postou foto, é porque eu dou ela pra casa, gente, mas uma hora eu volto.
Ah.
Pô, amiga, esquece, eu achei muito fofa a história, sabe?
Eles são muito queridos.
Pô, quando você virou e falou dessa parada também de recortar, pra poder colar no caderno, porque, né, antigamente não tinha caderno.
Não tinha caderno.
Não.
Não tinha caderno, existia caderninho de tipo, ai, vou colocar personagem, porque primeiro a gente tinha que tampar o caderno com um negócio de uma cor.
Sim.
Sim.
E pra piorar, eu ainda estudei em colégio católico, então eu tinha que jogar Pokémon escondido, eu tinha que jogar Yu-Gi-Oh! Escondido, bater taça escondido, e tudo era escondido, freira dos infernos. Mas aí, enfim, cara, eu só quero dizer que vocês hoje em dia são um puto de um privilegiado. Então, assim,
sim,
dê valor, porque, olha, eu já vi gente passando um perrengue, porque, de novo, eu sempre soube como me defender nesse tipo de situação, sabe? Mas eu sei que não é todo mundo que, né, reage da mesma forma.
Uhum.
E já teve gente, inclusive, teve uma menina que repetiu uma série, não vou falar o nome dela aqui também, tipo, não foi vem ao caso. Mas aí ela desceu e tava na nossa classe, né? É, ela tinha repetido, sei lá, eu acho que era sexto ano, alguma coisa do tipo. Sexta série, sexto ano, sei lá. Aí, só que ela gostava muito de anime, só que ela era quietona, sabe? E ela não era nem nerdona, não sentava na frente nem nada. Mas assim, qualquer oportunidade que tava, passava o menino, ou os meninos, que na verdade eu sabia que todos eles assistiam Dragon Ball em casa, ou assistiam Cavaleiros do Zodíaco em casa. Mas ficavam falando que não, né? Negava até o último fio de cabelo. E ficava azucrinando a porra da vida da menina, sabe? De tipo, ai, fica desenhando. Aí passava, pegava o desenho dela, tipo, desenhava um pinto, sabe? Tipo, coisas desse tipo, assim. Mas aí ficava gastando de tipo, ai. Aí fazia o famoso, a xenofobia, sabe? De puxar o olhinho e etc. E aí gosta de coisa japonesa. É.
Ah. Oh.
Um clássico, né? Infelizmente, um clássico. Mas assim, daí pra pior, sabe? Eu já escutei situações, inclusive, de pessoas, assim, randômicas, quando a gente senta pra poder conversar, tomando cerveja com os amigos, etc. De gente falando que sofreu bullying sério. E é só por uma questão de gostar, sabe? Então, por exemplo, esse exemplo que a Gi deu agora é o ultra-sumo do ultra-sumo, sabe? É o que, de fato, sempre deveria ter acontecido. Só que, cara, antigamente, assim, esquece. Não era legal. Essa expressão do otaku ser cool agora era cool, não era cool, sabe? Era tipo assim, pô, você era um bosta, você literalmente era pessoa excluída, não gostava desse tipo de coisa. Então, assim, hoje em dia a gente tá vivendo, assim, uma tsunami de conteúdo que é em tudo que é canto. A gente consegue ler as paradas em todos os cantos, consegue assistir em todos os cantos. Vocês nunca saberão o que é ter que acessar um Naruto Project ou as coisas Project da vida lá. Que é aquele site lá maluco que vinha 3 vírus de uma vez.
É, colocar os cavalos de Troia no computador só porque você queria ler mais um capítulo do mangá. Eu tenho um priminho que... Ele desenha até. E ele tem um Instagram pra mostrar os desenhos dele que ele faz de anime. Eu tenho um orgulho. Beijo, Caio. Duvido que você esteja ouvindo isso. Mas se um dia você achar esse podcast, eu sou a prima de mandar um beijo. Mas uns 2 anos atrás, ele descobriu que eu fazia cosplay. Ele ficou muito empolgado. A gente estava no aniversário da nossa priminha na chácara. E ele falou: Gisele, eu queria perguntar. Aí ele foi perguntando como eram os eventos, como chegava, enfim. Aí ele chegou na pergunta: mas como é que você assistia Crunchyroll? Eu falei: não, cara. Meu jovem. Não tinha Crunchyroll. Como você assistiu anime?
É muito distópico, né, cara? Tipo, não, cara, a gente tinha que esperar na TV mesmo. E se passasse o episódio, porque às vezes voltava.
Sim, todo dia era tipo, não vai repetir.
E não tinha como reclamar, não existia uma pessoa pra você falar: oi, poxa, para de ficar repetindo o episódio, tá bom? Gente, não.
Exato, era você com as suas mágoas ali e acabou.
Exato.
A gente já xinguei a Globo no Orkut.
É, exato, comunidade, sabe? Fazer comunidade no Orkut ou qualquer outra coisa do tipo. Mas assim, sei lá, cara, era muito bizarro. Aí, hoje em dia, pra um lado, eu fico feliz porque o mercado tá crescendo pra caramba. Mas tem umas situações assim, cara. Eu lembro de uma época, o evento já não existe mais, se chamava Cosplay em Rio, né? Já teve gente que eu acho que foi no de 2011, eu acho, eu não vou lembrar agora. Eu fui e eu encontrei uma menina, na verdade, que era de uma sala acima da minha. Eu não fazia ideia que ela gostava, gente. Ideia. E a menina estava vestida de personagem, sabe? Ela tava... até hoje eu não sei que personagem que é daquilo, mas ela tava vestida. E eu vi ela passando assim de relance, eu falei, gente...
Chocante.
Solana.
Gente, mas assim, passou rápido assim, ela só passou. Eu falei, gente, o que ela tá fazendo cosplay em Rio, sabe? Sabe? Aí era meio que dupla identidade, sabe? Meio Spider-Man, não sei.
Oh.
É, tipo, vivendo uma vida dupla, assim.
Era você encontrar uma pessoa com a qual você podia compartilhar seu segredo. Era muito... Nossa, era muito mágico.
Ela tirou óculos, né? E vira outra pessoa.
Tipo. Exato, mano. Cara, foi bem que tu falou com o teu negócio do mangá aí. Você te lembra na época da Conrad? Que saía aquelas cartinhas destacáveis de Sakura?
Uhum.
Mano, já tentei levar pro colégio e por ter, né, aqueles bagulho todo lá, os pentágonos da vida lá. As freiras enlouqueciam, gente. Era, pegava e tacava no lixo e legal pra minha mãe. Minha mãe, ah, tá.
Ah,
tá bom.
Gente, coisa do demônio. Ah.
Tá bom. Então depois você compra outra, Thaís. Sabe? Mano, ai, olha, foi uma época que, assim, passamos, sobrevivemos.
sobrevivemos.
E que bom que essas pessoas novas não têm que passar por isso, sabe?
É, cara, graças a Deus veio a internet aí, vieram os streams, vieram mais mangás, uma enxurrada de mangá, inclusive, né?
Mangá pra cacete mesmo.
Eu lembro até que, eu não sei se isso chegou a acontecer quando vocês moram mais aqui no DF, tinha um evento que ele era tradicional. E esse evento não existe mais, mas eu nunca fui nele. Agora, o que aconteceu muito aqui no DF, muito, tipo, umas duas vezes, foi, ia acontecer um evento, e esse evento era focado em animes. E aí, a produção dava o calote em geral, tipo assim, vendeu ingresso, não tinha atração, o lugar não tinha sido reservado, e o pessoal da gente sumia. Uma colega minha, na época, trabalhava de graça no meio de café que estaria nesse evento.
Meu Deus.
A Record foi atrás dela. Então, assim...
Puta, tinha que ser a Record.
Houve uma época que você falava, ah, eu gosto de evento de anime. Ah, então você participou do evento tal? Não. Você sabe dos fundos do evento tal? Sim, todo mundo sabe onde eles estão, mas eles fugiram do Brasil, a lei não alcança. Não, mas você tá metido com isso? Só que eu, um primo meu, quando ele descobriu que eu tava fazendo cosplay, que eu postei no Facebook, ele me foi falar com minha mãe, tipo, não, você sabe, tia, que a Gisele tá metida com isso aí? Aí minha mãe, sim, eu vou junto, eu gosto. Aí, ok, então tá bom. Mas aí que ainda rolou o estigma do otaku fedido e caloteiro.
Meu Deus.
Foi um combo, né? Rolou um combinho aí.
Realmente.
Vocês estavam falando, inclusive, de Crunch, né? Pra gente poder entrar aqui na reta final. Eu lembrei que, na verdade, foi o quê? Em 2022 ou 23 saiu uma matéria da Bloomberg, né? Que falou que, na verdade, o moneymaker atual da Sony é a Crunchyroll.
Ó. Oh.
De, tipo, e assim, o que que tá acontecendo atualmente é que, não sei se pode chamar de publisher, mas assim, os próprios estúdios de anime, né? Se você parar pra poder pensar, não tem onde desovar anime. Hoje em dia, Crunchyroll é referência por todos os méritos e etc, mas assim, é monopólio, acabou.
Uhum.
Se a pessoa não colocar na Crunch, onde é que vai colocar? A Crunchyroll passou a ditar preço. Tipo assim, ah, eu quero, sei lá, vou dar um exemplo chulo aqui. Aí eu vou pagar R$100. Não, eu não vou. Aí a Crunch vira e fala, não, eu não vou pagar R$100. Eu vou pagar 20. Ah, não. Que isso, Crunchyroll? Então eu não vou comprar. Acabou.
Se não for por ela, por onde?
É bizarro parar pra poder pensar nisso. Então, assim, se viram e falam, nossa, mas... Ai, mas aí vai ter que surgir mais coisa de anime, é mais plataforma pra poder pagar e etc. Por um lado, isso é ruim? Sim. Porque, né? A gente vai ter que pagar mais plataforma. Mas por outro, eu fico, tipo, muito feliz que isso aconteça. Porque, por exemplo, tem estúdios que estão deixando de ganhar mais dinheiro por causa desse monopólio da Crunch.
Uhum.
E assim, e animador tomando na toba sem parar, porque o trabalho não para.
É.
Trabalho de animador é trabalho de corno, viu, tadinho?
Mas acho que nos últimos meses a Netflix, ela adquiriu bastante anime aí, né, velho? E uns bagulho, uns parrudo, né?
Sim.
Então, mano, o Crunchyroll aí também se cuide, né?
Pegou coisa da Crunch, inclusive. Definitivamente sim.
Crunchyroll que se cuide.
Eu tô torcendo de verdade, assim. É bom. Foi aquilo que a gente falou lá no início, né? A Netflix começou a entender que esse tipo de conteúdo realmente é...
Tá grande.
O indicador tá pra anime.
A gente.
É.
Entendeu? Uhum. Tá literalmente pra anime. Então, assim, ela começou dando essa beliscada com os filmes do Estúdio Ghibli, né? E daí, filho,
uhum.
Só foi.
Pois é.
Só foi. Abraçou, embrace o lado otaku da força e só foi.
Esse movimento, por exemplo, dos streams, né, que foi o bagulho que também ajudou, né, pra caramba, assim, pra... Ah, cara, pra aumentar o acesso, né, da galera, tipo, animes e tal, e descobrir essas paradas. Uma coisa que eu acho engraçado, por exemplo, você vai na Liberdade, ou sei lá, em qualquer... Na verdade, meio que qualquer lugar, né? Pô, mano, você vê as criancinhas vestidas de Kimetsu, velho, por aí.
Sim!
Ah, é uma graça.
Sim.
Você vê as criancinhas ali com o rap do Tanjiro e da Nezuko, é muito bonitinho. Isso era uma coisa que era impensável antes também, né?
Sim, sim.
Uhum.
E família fazendo cosplay junto, né? Eu fiquei assim, eu dando uma de Nazaré com a família, sabe? Porque tinha uma mãe de Sakura e a filha estava de Tomoyo. Eu falei, pelo amor de Santo Cristo, mano. Que isso, sabe? Tipo assim, vem cá vocês duas, sabe? Elas estavam muito fofinhas e, mano, era impensável isso. Era impensável. Assim, há uns anos atrás, você vê uma família fazendo cosplay, gente.
E eu acho bacana que, assim, a gente... Que, assim, como é que eu vou explicar isso? Nós que passamos ali, chegamos quando tudo era mato, vivemos o inferno, colocamos um monte de vírus lutador, sofremos eventuais bullies, tivemos esse olhar deslumbrado ao encontrar um taquinho fedido aí na rua. É muito bacana ver como as crianças estão crescendo assim, muito mais seguras de ter um ambiente assim que aceite elas, participando de mais eventos, né? Igual meu primo tá desenvolvendo novos hobbies, meu primo desenha anime, ele posta e toda a família curte. Na minha época, se eu desenhasse coisa de anime, é muito bacana isso, assim. Eu também gosto de ver. Aí, quando eu ia em grupo, eu ficava muito triste de ver, assim, os pais, né? Todo, como é que eu vou dizer? Todo bestinha de ver o filho ali fazendo cosplayzinho. Eu ficava muito triste de ver que o pai não pôde ter essa vivência na sua juventude e agora tá vivendo aquilo ali com o filho. Se torna um momento mágico. Você também cura a sua criança interior, vendo as outras crianças tendo a oportunidade de ter a infância tranquila no hobby que você gostaria de ter tido.
Definitivamente, sabe?
Gostoso. Às vezes eu fico um pouco chocada também com as coisas que eu falo pro meu primo. Ah, no ano lá de 2000 Naruto, meu primo não sabe exatamente o que é um ano de 2000 Naruto. Mas é isso, tô velha, eu tenho que aceitar aqui. Que a nova geração não vai passar os perrengues que eu passei, mas eu fico grata por isso. E eu também fico grata por hoje sendo mais acessível, né? Como grande consumidora de animes idol e animes de garotas mágicas de procedência duvidosa, eu consigo acessar eles bem mais tranquilamente hoje em dia. Antes eu fui parar nos sites, eu vi umas coisas aí que eu achei que eu tava vendo um anime, mas não era exatamente um anime.
18 mais. Muito bom.
Aconteceu. Eu não lembro qual foi o anime. Ai, gente. Peraí. É o anime. Ai, tem o cara. Tem uma guria de cabelo verde comprido. E tem uma guria de cabelo rosa comprido. Eu não lembro o nome do anime, mas, meu Deus, é um clássico. Como é que eu pude esquecer? Eu só sei que eu, a minha amiga Lúcia da escola.
Cabelo verde.
Longs?
Me recomendou esse anime.
Ah, Urusei Yatsura?
Não, acho que não. Não lembro. Enfim, minha colega da escola me recomendou. E aí eu fui assistir. Cheguei em casa, fui procurar. Aí daqui a pouco não, eu não devia estar assistindo aqui. Porque aquilo não era um anime.
Tinha uma sessão no Aniplex. Nossa, isso tem muito tempo atrás. Que se chamava Lollipop. E começava 9 horas da noite. E eram uns animes que, tipo, esquece, sabe? Era putaria mesmo e o bagulho passando na TV. Aí hoje em dia, assim, vocês estão rindo de Anime Onegai? Lollipop correu pra que Anime Onegai existisse, entendeu? Esquece.
Eu lembrei o nome. Oh, gente, que vergonha. É Code Geass.
Code Geass, mano. Meu Deus. E pior que é clássico mesmo.
É.
E ó, eu vi o Hentai e eu, por muitos anos eu não fui mais atrás, sabe? Sabe como eu fui descobrir que não era Hentai?
É,
eu fiz parte do grupo Idols Love Live em 2016 e eu tava comentando com a Anya, minha amiga, e eu falei, ah, não, é, não assisti porque era Hentai. Aí a Anya olhou pra mim e falou, Gisele, conte que isso não é Hentai. Foi assim que eu descobri, em 2016.
Deus, amiga, você congelou tipo a Avenida Brasil. Uma verdade. Te contaram uma mentira a vida toda, amiga.
É, te enganaram.
Pior que nem contaram, eu vi.
Meu Deus.
Pensei, não, em algum momento eles param e a história continua. Não, não tinha história.
Cara, quando teve uma vez que passou na Band, era pra passar. Acho que era pra passar a Kira. Velha, puta merda, eu não lembro o rolê. O Raul vai lembrar, porque ele que me contou e eu não lembrava disso. Eu achei, caraca, velho, é verdade, isso rolou.
Desbloqueou, não, tipo, uma memória.
É, eles passaram no meio da tarde, durante o dia, um hentai.
Tá de sacanagem.
Que de dia?
Juro, é, que chamava A Lenda do Demônio. Existe até no YouTube esse anime, assim. Mano, é hentaizão, velho. É pinto, é gozo. É hentai, hentai mesmo. Não é tipo o Diguinho, não. É hentai real.
Na Band, isso. Eu tô vendo aqui. O hentai que passou na TV aberta, A Lenda do Demônio. Real. Ainda não se manifestou, mas isso vai acontecer. Sinto o cheiro do Deus Supremo.
A Lenda do Demônio, versão brasileira Master Sound.
Eu tô em choque. Não, se você não for mais de 18, não procure isso no Google. Tá proibido. E caralho, como é que confundiram isso com aquilo, meu parceiro? O que que tá acontecendo? Velho.
Não sei como confundiram, cara, mas isso foi muito engraçado.
Porra, tem mais thumb com o Datena. Nossa, muito bom. Quer dizer, procurem isso no Google, cara. Vale a pena, tá muito bom. Nossa, isso aqui é entretenimento, mano. Esquece. De alta qualidade. Eu tô bem chocada que isso passou na TV. Meu Deus.
Pois é, pois é.
Por isso que eu falava que era coisa do capeta satanás. Realmente, é literalmente um capeta comendo do todo mundo, dando pirocada, viado.
O cara ficava mais forte dando pirocada.
É, eu tô vendo aquelas paradas, eu tô assim, em choque. Eu tô... Alguém quis trollar muito, sério. Porque não tem como confundir, mano. Não é possível. Não, é, eu tô, tipo, mano, vendeu DVD, vendeu fita, meu Deus.
Nessa nova geração não vai ter esse trama de ligar TV à tarde também, então.
Cara, eu vou até limpar o meu histórico, porque daqui a pouco vai começar a poluir meu Google, mano.
Daqui a pouco começa a aparecer as propagandas de solteiras desesperadas na sua cidade.
É verdade.
Inferno. Não quero ver pau, não. Sai. Sai fora. Sai daqui. Inferno. Enfim. Ai. Eu acho que com essa putaria da mais baixa qualidade, a gente encerra. Vou passar a palavra pra madrinha, depois pra Gi, depois a gente fecha essa bagaça. Fala aí, madrinha.
Acho que a gente pode encerrar, gente, depois dessas ótimas, belíssimas histórias.
Fechou com chave de ouro, filho.
Aproveitem, gente, que hoje em dia a vida pro otaku é muito mais fácil. Então, a vida pro do nerd em geral. Nerd não, né? Porque hoje em dia se fala geek, né?
É, preguiça.
Porque ser geek hoje em dia é legal e tal. Ah, tá bom, gente. Ser nerd hoje é legal, é muito bom. Tem muitas opções. Tem evento pra caramba. Enfim, tem opção pra caramba. Então aproveitem, gente, que nem sempre foi desse jeito.
E pra quem quiser, tipo, pentelhar com a lenda do demônio aí, onde é que o povo pode te achar, madrinha?
Não.
Ninguém me pentelha com a lenda do demônio, não, fia. Sai daqui. Gente, eu tô no Instagram como @biancasak, Bianca S-A-K. Me procurem por lá. E não falo de uma lenda do demônio, tá? Nas minhas redes sociais.
Fala tu, ô mulher do apocalipse.
Gente, aproveitem. Só aproveitem.
Não a lenda do demônio, no caso, né, Gi?
Não a lenda do demônio, no caso. Compre sua camiseta licenciada em lojas oficiais. Vai na papelaria, compra o seu caderno que já vem com o capa do caderno. O mangá que tem lançamento. Você assiste o anime no mesmo dia, já que tá lançando lá no Japão. Sem botar vírus no seu computador. Se bem que eu nem sei se hoje em dia o pessoal tem aqueles cavalos de Troia. Vai doido que briga com o computador dos outros, ainda existe. Porque antes a gente tinha uns problemas aí com o computador que, não sei se vocês lembram, na minha época tinha o You Are an Idiot, que você clicava e aparecia três caras e elas ficavam rindo de você até você ter que desligar o computador à força.
Nossa, amiga, eu tô bem preocupada.
É que botaram esse no computador na minha escola, e é o primeiro computador que eu tive acesso. Aí você já vê o computador tendo vírus, eu tenho medo de vírus. É isso, gente, aproveitem hoje em dia, vão pra Evet e façam o seu cosplay, porque hoje em dia é mais fácil também fazer cosplay, porque na minha época pra eu conseguir minha primeira peruca da Hatsune Miku, eu tive que dar um palhaço no meu rim. A empresa que me vendeu a minha peruca da Hatsune Miku também apareceu na Record, lá no Direito do Consumidor, porque a Receita Federal tinha taxado um cosplay. Gente, era uma loucura, tá? A Receita Federal ainda taxa cosplay hoje em dia, mas as cosplays estão mais tranquilas, então só aproveitem, tá bom? Riam aí das nossas desgraças, não procurem rintão da Band. E é isso, vocês me encontram no Twitter, @g_jelly, G com dois i's. Então, DJ, também estou no TikTok, essa mesma alcunha, mas lá no TikTok eu falo de K-pop. Então, assim, não sei se é a sua parada, mas se você gosta de girl groups de K-pop, estou por lá.
A Gi é a nossa garota do apocalipse fragmentada no filme. Então, tem um pouco de Gi.
Eu tenho uma persona pra cada rede social.
É, exatamente.
É, no Instagram é Polidense, no Twitter é Desgraçamento da Cabeça, Otaku.
No Polidense eu tô ligada, é no TikTok que eu ainda não fui frequentar, depois eu vou lá dar um check nessa tua personalidade.
Vai lá, será bem-vinda.
Já fui influenciada por Gigeli no TikTok, velho, já comecei a escutar uma...
Foi, ouvi o Expo.
É, ouvi o Expo, é.
Descobriu a música do Expo lá.
Sim.
Achei sucesso, gente, vai lá no TikTok lá da Gi lá, pra poder ser influenciado também. Segue aí também o Papo Nerd em tudo que é rede social, tá? Papo Nerd com elas, é Papo Nerd CE, não é de Ceará, mas estamos aí com o Ceará também, tá todo mundo junto, misturado. Se vocês quiserem me ver falando gaysice, serão muito bem-vindos no meu Twitter. Nesse momento eu tô obcecado pela Fletcher e tá tudo bem. Você acha no @thai_spierr. E mais uma cacetada de coisa que eu faço, então assim, eu não vou ficar repetindo isso todo o programa, então vá lá no Twitter e stalkeia se vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio, pessoal.
Falou, gente.
Tchau.